10 e 17 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje temos como ponto de partida escalar os alertas de António Guterres sobre a escalada de violência no conflito israelo-palestiniano. Este agravar da violência levou o secretário-geral das Nações Unidas a falar em carnificina e a denunciar violações dos direitos humanos. António Guterres alerta ainda que este conflito se pode tornar numa crise humanitária e de segurança descontrolada. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre o agravamento deste conflito. Vamos tentar perceber se a comunidade internacional pode, deveria fazer mais para travar este conflito que está a causar muitas vítimas civis. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online e para isso tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se amanhã, de emergência, para discutir esta escalada de violência que está a provocar um número inaceitável de vítimas civis. Aqui no Fórum queremos também, nesta reflexão que hoje fazemos, ouvir a sua opinião. A União Europeia deveria ter uma voz mais ativa e condenar esta violência que está a causar vítimas civis? E quanto às Nações Unidas? É compreensível esta passividade? A ONU não consegue-se chegar a uma declaração conjunta sobre o agravamento da situação? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião sobre esta escalada de violência no Médio Oriente que está a causar inúmeras vítimas civis. Iniciamos esta reflexão, para a qual convidámos também para nos ajudarem aqui a debater esta questão os eurodeputados portugueses. Iniciamos esta reflexão com o contributo do Dr. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD. Bom dia, Sr. Eurodeputado. Chegados a este ponto, a União Europeia poderia fazer mais?
Eu, sinceramente, penso que a União Europeia poderia fazer mais, mas não há dúvida que este conflito tem características que o tornam extremamente difícil de mediar, porque, por um lado, é evidente que o Hamas, na faixa de Gaza, está a fazer ataques absolutamente terríveis contra a população civil israelita. E isso ferve os interesses também, infelizmente, das alas mais radicais do governo israelita e do espectro político israelita. E, portanto, tal como acontece muitas vezes nas cenas políticas internas pacíficas, os radicalismos, de um lado e do outro, alimentam-se mutuamente. E, portanto, aquelas vozes moderadas ficam, de facto, entaladas entre estes dois radicalismos de um lado e do outro. A União Europeia, do meu ponto de vista, justamente porque sempre teve e tem boas relações, para não dizer muito boas, com Israel, mas teve sempre também uma compreensão pelo princípio dos dois Estados e da Palestina, como mediador teria muitas condições. Só que eu penso que as posições se extremaram de tal maneira que neste momento só se a União Europeia pode mediar desde que os Estados Unidos, por um lado, façam pressão junto do governo israelita, isso é, penso que é indispensável, e sabendo nós que o Hamas é diretamente financiado e logisticamente apoiado pelo Irã e pela Síria, que é preciso que aí, por um lado, a Rússia, designadamente na questão da Síria, e, eventualmente, as potências que estão a tentar reabrir as negociações com o Irão para evitar a proliferação nuclear, virem aqui a encontrar, digamos assim, uma forma de, neste pacote de abertura de negociações em que os Estados Unidos poderiam reentrar, pôr como condição a cessação do apoio ao Hamas nesta fase. Portanto, só com estes dois vetores de força é que depois um honest broker, como se diz em inglês, quer dizer, um mediador realmente reconhecido por ambas as partes e que esteja bem intencionado, pode atuar. Portanto, por isso eu acho que é fundamental não só sobre esta das Nações Unidas eventualmente conseguir aqui algum avanço, mas é fundamental que a União Europeia consiga chamar, por um lado, a Rússia e mesmo a China para elas fazerem pressão sobre o Irã e os Estados Unidos para ele fazer pressão sobre Israel. Portanto, porque de facto a situação é catastrófica e, ao contrário do que aparece aqui nas opiniões públicas, nós temos visto sistematicamente alguma opinião pública do lado palestiniano e que se percebe, porque realmente os danos infligidos na faixa de Gaza, a população civil, são muito grandes e a desproporção de forças é muito grande, mas, por outro lado, é preciso ver que qualquer país que estivesse a receber rockets sobre cidades suas, sobre escolas, evidentemente tinha de se defender. E, portanto, é extremamente difícil, na opinião pública europeia, encontrar também um acordo. Por isso eu penso que aqui a principal tarefa neste momento da União Europeia devia ser capaz de chamar à mesa os Estados Unidos e a Rússia em particular, e ver se estes dois grandes parceiros, digamos assim, ou grandes responsáveis pela paz mundial, conseguem, cada um deles, junto de um dos lados, fazer a pressão necessária para haver pelo menos um cessar-fogo, não é? Porque corremos o risco de estar perante mais uma carnificina, como, aliás, enfim, o Papa disse, e o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso português António Guterres, não se cansa de dizer.
E parece, olhamos para António Guterres e parece que vemos um homem de mãos amarradas.
Totalmente, mas quer dizer, isso, repare, António Guterres já estava de mãos amarradas durante toda a presidência de Trump, porque a presidência de Trump investiu muito nas Nações Unidas, que já não estavam propriamente fortes, portanto nós já estamos a falar realmente, já tínhamos este problema, seguramente, de declínio das Nações Unidas, já se faz sentir há muito tempo. Agora, com a administração Biden, houve alguma esperança, mas na questão do conflito israelo-palestiniano, nós sabemos que os Estados Unidos têm um alinhamento claro, não é? No sentido de apoiar Israel. Agora, apoiar Israel não é necessariamente apoiar o seu lado mais radical. Pelo contrário, no passado nós vimos, primeiro com o Presidente Carter, depois muito mais tarde com os acordos de paz que se conseguiram também através da Noruega, nós vimos que é possível, que há muitos parceiros em Israel disponíveis para uma moderação. Agora, evidentemente, para isso é preciso que os Estados Unidos sejam capazes de fazer essa pressão. Eu penso que são a única potência neste momento capaz de exercer influência sobre Israel de um modo, eu diria, mais efetivo e convencer, eventualmente, Israel de que há uma capacidade de mediação por parte de parceiros que sejam reconhecidos pelos dois lados. E eu penso que, nesse caso, a União Europeia teria aqui uma chance. Mas, sinceramente, nós sabemos que o potencial diplomático da União Europeia é diminuto e tem muitas vezes falhado. Portanto, aquilo que eu penso é que se a União Europeia devia, pelo menos, mesmo que não consiga ser ela a mediar este conflito e não conseguirá nunca sozinha, isso tenho a certeza absoluta, pôr estas duas partes, pelo menos em cessar-fogo, já não digo em diálogo, isso seria, enfim, um patamar seguramente posterior e muito difícil. O que penso é que ela tem capacidade de, junto de Washington e, eventualmente, junto de Moscou e até Pequim, pedir, no fundo, essa capacidade de pôr esses dois polos a exercer a sua pressão junto, quer do governo israelita, quer, digamos, da facção do Hamas. Eu penso que isso poderia ajudar a tentar, no curto prazo, conseguir um cessar-fogo, porque a situação é realmente catastrófica e estamos perante uma tragédia. O que é uma tragédia? É um drama em que todos os personagens têm razão. Portanto, eu sei que aqui muita gente quer culpar um lado e quer culpar outro, até por razões ideológicas, mas qualquer português sabe que se estivesse a receber mísseis que destruíam as suas escolas e as suas casas, o país teria de reagir, e é isto que estava a acontecer relativamente a Israel. Mas, por outro lado, também sabemos que a desproporção da força de Israel sobre um território ainda por cima altamente vulnerável, por ser muito estreito e curto e altamente povoado, como é a faixa de Gaza, essa desproporção também cria, obviamente, uma reação absolutamente excessiva e portanto, que é ela própria lesiva de todos os valores da comunidade internacional. Portanto, não é uma mera retorção ou resposta a esse tipo de ataques, está para lá disso e, portanto, nessa medida também é condenável. E, por isso, eu penso que aqui, neste momento, os esforços da União Europeia, para lá dos apelos e de alguma pressão económica que possa exercer, devem ser, essencialmente, junto do Washington, por um lado, e com menos sucesso, com certeza, porque as relações com Moscou estão bastante desequilibradas, junto de Moscou.
Agradeço ao deputado Paulo Rangel a participação no Fórum TSF. Está relançado o debate, já lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, chegado a este ponto da escalada de violência entre Israel e os palestinianos, entre o Hamas, que governa a faixa de Gaza. Queremos ouvir a sua opinião. O que é possível fazer para travar este conflito que está a causar inúmeras vítimas civis? A União Europeia poderia ter um papel mais ativo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. A comunidade internacional pode fazer mais para travar este conflito? A União Europeia deveria ter uma voz mais ativa e condenar a violência que está a causar vítimas civis? Bom dia, engenheiro informático Diogo Gil, liga-nos a Póvoa de Varzim. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o Fórum e o Manuel Acácio em particular. Assim, o Paulo Rangel agora focou um ponto interessante, que foi nas mediações. E a definição das mediações, ou pelo menos a principal característica, é que elas devem ser imparciais. E se nós formos ver todo o mundo, e quem apoia Israel, quem apoia o Estado palestiniano, as facções são tudo menos imparciais, quer nos Estados Unidos, quer no mundo árabe, quer particularmente na ONU, liderada pelo António Guterres, que de imparcial tem revelado muito pouco. A julgar pelas resoluções das Nações Unidas, Israel é o país mais visado pelas resoluções, quer da Assembleia Geral das Nações Unidas, quer de outros organismos, mais visado do que a China, mais visado do que a Venezuela, mais visado do que o Paquistão, a Arábia Saudita, uma série de países cujas carnificinas são superiores, muito superiores, e que a violação dos direitos humanos em vários aspectos são sempre superiores. Mas, por alguma razão, Israel é sempre o principal país visado pelas Nações Unidas. Logo, é natural que as Nações Unidas não se apresentem como um interlocutor totalmente imparcial, apesar de ter sido criada para isso. Isto em relação à mediação, mas se nós pensarmos em Portugal, por exemplo, e na resposta comum da União Europeia e dos países, se nós pensarmos em Portugal, não há uma resposta comum. Se nós pensarmos no Bloco de Esquerda, ou PCP, ou o PS, ou vários dirigentes do PS falam em genocídio, portanto, são palavras que têm que ser medidas. Genocídio não existe em Gaza, porque a população de Gaza em 2000 era de 1 milhão de pessoas, em 2020 é 2 milhões, portanto, estamos a falar de uma duplicação da população de Gaza, e isso, as contas de somar não são compatíveis com os genocídios, não se dá conta de subtrair. Portanto, quando pessoas responsáveis, políticos responsáveis, inclusive Ana Gomes e uma série de outras personalidades cá de Portugal e da Europa em geral, falam em genocídio, estão a perder a imparcialidade, estão a perder a credibilidade. O facto é que aqui há culpa dos dois lados. Israel, eventualmente, quando responde com demasiada força. O Hamas, basicamente, dispara os mísseis indiscriminadamente, podem atingir escolas, hospitais. O Irão, e toda a gente sabe que o Irão é o que apoia o Hamas, quem dá o apoio logístico, o apoio bélico e apoio moral e diplomático ao Hamas é o Irão. E a pergunta que eu gostava de fazer é porque é que Israel neste momento não está a bombardear a Cisjordânia, está a bombardear o Hamas esse que envia 2 mil e tal rockets, desses 2 mil e tal rockets, 300 caem na própria faixa de Gaza. Portanto, muitos dos danos, ou alguns dos danos que existem na faixa de Gaza, também são têm origem a centenas de rockets do Hamas, que têm como destino, que são, o termo correto é misfire, em inglês, mas é que são, que, que não, cujo, cujo destino não é alcançado. E outra característica particular que é em relação ao Hamas é que eles usam edifícios públicos, edifícios da comunicação social, edifícios em que existe grande capacidade ou grande probabilidade de havendo uma resposta de Israel de fazer dano em civis. Portanto, estamos a falar de um conflito complicado e não é fácil, não seria fácil a qualquer país, e Israel também não, e mesmo Israel com o tipo de resposta que tem tido, apesar de ser de toda a gente estar, ou pelo menos grande parte da comunidade internacional estar a condenar Israel, tem sido bastante cirúrgico. Agora, voltando ao início, este conflito só pode ser mediado se houver imparcialidade, e não existe imparcialidade. Há países, e a Europa não respondem numa voz comum. Nós temos a Alemanha a içar a bandeira de Israel, a Áustria a içar a bandeira de Israel, a Eslovénia, a República Checa, Portugal não içou a bandeira de Israel, a Espanha também não, a Itália já volta a içar. Portanto, em relação à voz comum da União Europeia, não existe. Em relação à voz imparcial dos Estados Unidos, não existe. Em relação à voz imparcial das Nações Unidas, não existe. Do mundo árabe, foi interessante ver os Emirados Árabes Unidos a apoiar Israel. Portanto, há aqui, ainda há aqui algumas questões que podem ser abordadas. Agora, eu gostava só de lembrar outra vez que Israel tem bombardeado a faixa de Gaza e não a Cisjordânia, o que demonstra que ali não é um ataque ao povo palestiniano, um ataque ao Hamas em particular. Eles têm sido o mais cirúrgico possível a tentar atingir o Hamas e não o povo palestiniano.
E agradeço o seu contributo para este debate, engenheiro Diogo Gil. Antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vamos ao encontro do eurodeputado João Ferreira, deputado do Partido Comunista Português. Bom dia, João Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF. Chegados a este ponto, a União Europeia poderia, deveria fazer mais?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes. Eu creio que, para respondermos à pergunta que hoje o Fórum lança, é essencial nós fazermos um enquadramento rigoroso da questão. Isto é tanto mais importante quanto ainda ouvimos intervenções como a última que aqui teve lugar no Fórum. Em primeiro lugar, é necessário afirmar com toda a clareza, esclarecer mesmo, de que nós não estamos perante um conflito entre partes com um nível idêntico de responsabilidades. Israel é Israel que ocupa ilegalmente, há décadas, territórios palestinianos. É Israel que constrói ilegalmente colonatos, que construiu um muro ilegal de separação, que expulsou a população palestiniana das suas casas, das suas terras, que impõe um cerco cruel à população palestiniana da faixa de Gaza, fazendo daquele território uma autêntica prisão a céu aberto. É Israel que há décadas desrespeita e afronta o direito internacional, que espezinha inúmeras resoluções das Nações Unidas, que de facto procura boicotar a criação de um Estado palestiniano. O Manuel Acácio, se estiver na sua casa, lhe entrar em casa dentro, o expulsarem, lhe agredirem a família e tomarem conta, bom, poderá dizer que estamos perante um conflito. Bom, convirá que com mais propriedade possamos caracterizar isto como uma agressão, um desrespeito pelas normas básicas do direito. E se isto não fosse na sua casa, mas na sua terra, uma autêntica colonização. Este problema aparece. A abordagem feita ao problema é feita muitas vezes em bases erradas, porque é a partir de um enquadramento rigoroso do problema que nós depois respondemos o que é que se deve fazer. Agora, para responder a essa pergunta, não podemos ocultar que há aqui a realidade que há um agressor e que há uma vítima, há um opressor e há um oprimido. Aliás, esta escalada na violência, como escaladas anteriores de violência, seguem um modus operandi que se repete. Normalmente nós assistimos a provocações, neste caso tivemos um processo de expulsão de palestinianos das suas casas, das suas terras, tivemos um impedimento de acesso e mesmo agressão por parte de Israel a lugares religiosos em Jerusalém, e depois, perante a reação natural, expectável, há uma espécie de tentativa de legitimação de atos criminosos e de crimes que nós vemos, enfim, toda uma barbárie que nós vemos por estes dias. Né? Portanto, aquilo que é preciso dizer-se, a posição que a União Europeia deveria tomar, de resto, a posição que Portugal deveria tomar, ainda mais exercendo neste momento a presidência do Conselho da União Europeia, era uma posição clara de defesa dos direitos nacionais do povo palestiniano, defesa do cumprimento das Nações Unidas, que consagram esses direitos, de defesa do direito internacional. Né? E isso nós não vemos ser feito, infelizmente. Né? Continuamos a ter uma posição que acaba, muitas vezes, por complacente, outras vezes conivente, que acaba por dar campo a Israel para fazer aquilo que está a fazer, situação que é indissociável também do apoio que tem tido, isto já foi referido aí no fórum, com que sempre tem contado a parte dos Estados Unidos, seja da presidência anterior e outras anteriores, seja mesmo da presidência atual, da presidência Biden.
E em jeito de conclusão, Sr. Deputado, o reconhecimento do Estado palestiniano poderia ser um passo positivo?
Não, é um passo essencial. Repare, o reconhecimento do Estado palestiniano, com as fronteiras de 1967, com a capital em Jerusalém Oriental, porque é tudo isto que Israel tenta inviabilizar a todo custo, mas é tudo isto que garantem há décadas as resoluções das Nações Unidas. E isto parece que se faz por esquecer estas resoluções. Este direito a um Estado palestiniano nas fronteiras de 67, com a capital em Jerusalém Oriental, é a questão essencial. Eu creio que neste momento, né, e até olhando ao surgir da violência. É uma questão que é essencial, nós já percebemos as cumplicidades, as complacências, as conivências várias a que já me referi. Há uma questão essencial, é que, apesar de tudo, nós vamos assistindo a mobilizações populares em vários países. Em Portugal, hoje, ao final da tarde, vão haver manifestações de solidariedade em várias cidades, em Lisboa, no Porto, em Évora. E isto é um fator que pode pesar e pode ser decisivo no pressionar também dos governos e das instituições para assumirem uma posição que é tão simplesmente de defesa do direito internacional, de defesa das resoluções das Nações Unidas, que Israel tem tentado boicotar a todo o custo.
E obrigado, Sr. Deputado João Ferreira, por participar neste debate. Eu sou deputado do Partido Comunista Português, contribuindo aqui também para a análise que hoje fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Fernando Gueira, que nos liga de Almada. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar. E é muito interessante ouvir os ouvintes depois do eurodeputado e perceber como a questão da parcialidade é difícil, né, de fazer a mediação, às vezes levantando tão claramente a bandeira de que um lado é fraco, oprimido e vitimado e o outro lado é o cruel e malvado. E ele mesmo usou uma palavra importante, que é o esquecimento. Né? Em 1948, quem optou por não respeitar a resolução das Nações Unidas e fundado esses estados, foram as nações árabes que entraram em guerra com Israel e jamais se preocuparam na formação de um Estado palestino. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente se focar no consenso. Eu acho que toda mediação tem que buscar consenso. E talvez o consenso mais importante nesse momento seja o cessar-fogo. Como o primeiro ouvinte bem disse, os extremos se alimentam da violência e não adianta o PCP ou os movimentos progressistas quererem o bem do povo palestino quando você tem o Hamas que nas próprias eleições de Gaza aniquila os participantes do Fatah e toma o poder e continua numa luta interna de poder que, como bem foi dito, a Cisjordânia não está participando desse levante, é um movimento do Hamas. E quando a gente fala de desproporcionalidade, 200 rockets jogados contra a população civil são 200 crimes de guerra. E esses rockets em área densamente povoada, com civis em volta, são outros crimes de guerra. Então Israel chega lá e comete crimes de guerra, tentando, como outro ouvinte bem disse, ser o mais cirúrgico possível, mas as condições do conflito impedem. E é importante que no longo prazo, se no curto prazo a gente tem que pensar num cessar-fogo, no longo prazo a gente tem que ter lideranças dispostas ao diálogo, porque nem o Netanyahu, nem o Hamas estão dispostas a isso. O Netanyahu continua, no longo prazo, fazendo políticas de construção de assentamentos que não podem continuar. E, do outro lado, o Hamas recruta crianças e lida com violência e com formas de terrorismo e usa dinheiro de doação internacional para construir túneis e se armar num conflito enquanto a sua própria população está agonizando. Então, o bem-estar do povo palestino parece que não é prioridade de nenhum dos lados. E o melhor que a gente pode fazer, acho que é todo mundo apoiar um cessar-fogo imediato e, no longo prazo, ter lideranças mais moderadas, dispostas a sentar para dialogar.
Obrigado, Fernando Gara, por partilhar connosco a sua opinião neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da eurodeputada do Partido Socialista, Isabel Santos. Bom dia, senhora deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz desta questão? A União Europeia poderia fazer mais? Temos amanhã uma reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Seria possível ter uma voz mais ativa para tentar...
É importante que a União Europeia tenha também uma voz ativa na tentativa de resolução deste conflito. É evidente que a União Europeia é um soft power, mas os soft powers, sabemos muito bem, serem muitas vezes importantes quando estamos a discutir conflitos como este, quando se procura encontrar uma solução política. E o que é importante agora, neste momento, é encontrar uma solução para o cessar-fogo. O cessar-fogo tem que ser imediato e sem qualquer tipo de condição. E, posteriormente, temos que procurar algo que vem sendo procurado há muitas décadas, sem grande sucesso, e prevejo que seja de difícil alcance, uma vez que as personagens em jogo não são muito favoráveis, é que se possa mediar uma negociação com fim a uma resolução definitiva para este conflito, mas é importante regressar um pouco ao espírito do Oslo e de Camp David, regressar à mesa de negociações e procurar uma solução definitiva para este conflito, que tem que passar forçosamente pela solução dos dois Estados.
A reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia amanhã deveria então apostar nesse pedido de cessar-fogo imediato?
Sim, um pedido claro de cessar-fogo imediato. A União Europeia teve nos primeiros momentos uma reação que eu não acho que tenha sido nada feliz. Acho que até que foi bastante infeliz. Muito facciosa e muito voltada para um dos lados e que nem sequer era aquele. Porventura, estava naquele momento a ter a pior ação. Mas, independentemente disso, ultrapassado esse primeiro momento, é bom que a União Europeia tenha uma posição clara de apelo ao diálogo e de abertura ao seu envolvimento também na promoção desse diálogo para que se possa chegar a conclusões e para que se possa produzir um cessar-fogo e uma solução negociada. Esta situação não pode continuar. Há muito tempo que no Parlamento Europeu vimos a chamar a atenção para o que está a acontecer, inclusive com a destruição constante de equipamentos humanitários, equipamentos na área da educação e da saúde, financiados pela União Europeia na região sob a administração da autoridade palestiniana, e esta destruição constante de equipamentos por parte de Israel é uma coisa que não pode ser tolerada, e este destruir de vidas é algo que não pode ser tolerado de um lado e do outro. Há que parar com tudo isto.
O reconhecimento do Estado da Palestina poderia ajudar a resolver o problema?
Sim. O reconhecimento do Estado da Palestina é, parece-me a mim, a única via para que possa chegar definitivamente a uma solução deste conflito. Continuar com este tipo de ações, como o que está na base deste novo confronto, que foi a retirada de famílias das suas casas, de famílias palestinianas, os constantes ataques de um lado e do outro, não é boa solução nenhuma. E, por vezes, é preciso pararmos e, para além de questionarmos a violência do Rio, também é preciso questionarmos a violência das margens que o comprimem. Parece-me ser este o caso, é preciso uma análise fria, ponderada e um apelo sério e a utilização, inclusive, de todos os instrumentos da política externa para levar as duas partes à mesa de negociações e a um diálogo para a solução desta situação.
Agradeço à eurodeputada socialista Isabel Santos a participação neste debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, António Ramos, é comerciante, está em Montemor-o-Novo. Que opinião tem?
Bom dia a todos. Eu já visitei Israel com muita atenção, porque já conhecia os problemas. Aquilo que me foi dado de ver foi que o Estado de Israel, os judeus estão a fazer aos palestinianos o que os nazis lhe fizeram a eles. E é tudo. Obrigado, bom dia.
Contributo de António Ramos para esta reflexão. Vamos ao encontro da eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Bom dia, bem-vinda a este debate que hoje aqui fazemos, senhora eurodeputada. Com que expectativa encara esta reunião dos chefes da diplomacia da União Europeia amanhã? Eurodeputada Marisa Matias, não tenho indicação de que esta chamada caiu. Iremos retomar este contacto o mais rapidamente que nos for possível neste Fórum TSF, onde debatemos a escalada de violência no conflito israelo-palestiniano, que levou o secretário-geral das Nações Unidas a falar em carnificina e a denunciar violações dos direitos humanos. António Guterres a lembrar que os ataques a civis são violações dos direitos humanos. António Guterres alerta ainda que este conflito se pode tornar numa crise humanitária e de segurança descontrolada. Retomamos agora o contacto com a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Com que expectativa encara a reunião da União Europeia que está marcada para amanhã?
Bem, infelizmente com pouca expectativa, porque a posição da União Europeia, a posição dos Estados-membros, tem sido sempre uma posição equívoca e não uma posição que deveria estar, do meu ponto de vista, ao lado da defesa das resoluções das Nações Unidas, dos direitos humanos e, portanto, com uma condenação direta e sem hesitação daquilo que tem sido a intervenção militar do governo israelita na Palestina. E não é de agora. Não, infelizmente, nós estamos a assistir a estas imagens que se repetem sistematicamente e que vêm desde há muitos anos. A ocupação da Palestina por parte de Israel tem sido um bocadinho da agenda mediática, mas este ataque ultrapassa tudo o que se possa considerar aceitável e é por essa razão que voltamos a ter imagens da Palestina. Mas, na verdade, a posição da União Europeia tem sido uma posição que se caracteriza por uma espécie de equidistância, quando não há possibilidade nenhuma de ter equidistância nesta ocupação, porque há responsabilidades distintas, porque não há proporcionalidade e por tudo isso temos, creio eu, que ter uma posição muito firme na defesa de tanta gente que está numa prisão a céu aberto, que não tem por onde fugir, não tem por onde escapar e que está a ser vítima de uma chacina. E é isso que está a acontecer. É uma política de ocupação, uma política de apartheid, permanente e recorrente por parte do Estado de Israel, e nesta altura não creio que seja de colocar de parte o facto de Benjamin Netanyahu estar a ser acusado de corrupção e de muitas manobras no quadro da ilegalidade, e resolveu desviar as atenções para mais uma vez massacrar a população palestiniana. Para além disso, já assistimos a ataques diretos à própria comunidade de jornalistas estava a tentar cobrir estes ataques, portanto tudo está fora de qualquer quadro de legalidade, de direito internacional, de proteção dos direitos humanos e infelizmente os governos europeus, incluindo o governo português, têm tido uma posição muito dúbia, muito ambígua e não deveria ser assim. Em Estados democráticos, qualquer que seja o país democrático, não pode aceitar de nenhuma forma este tipo de intervenção de Israel.
Obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias, pela sua participação neste debate. Na segunda parte do Fórum TSF teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro do Ricardo Alexandre, que está aqui em estúdio, é o editor de Política Internacional da TSF. Bom dia, Ricardo. Estamos aqui presos num terreno muito, muito minado, mas é possível tentar perceber como é que se pode explicar esta escalada de violência neste momento?
Acho que se explica nesta altura com os ciclos eleitorais que se viveram ali naquela região. Mais umas eleições inconclusivas em Israel. Benjamin Netanyahu não conseguiu maioria para formar governo. O presidente da República de Israel já convidou Yair Lapid, líder da oposição, para tentar formar governo. Lapid aceita até que seja um conservador, Naftali Bennett, a desempenhar em termos rotativos e em primeiro lugar o cargo de chefe de governo. E com isso reduz-se seriamente o espaço que Netanyahu tinha de continuar a mandar no governo israelita. E nada melhor do que haver uma crise, um reacender de um conflito, uma nova guerra, para o chefe do executivo em funções conseguir segurar-se no poder, até porque essa coligação da oposição é uma coligação muito muito heterodoxa, com pouca coerência interna, é sobretudo uma coligação anti-Netanyahu e para poder seguir em frente tem que ter o apoio da lista conjunta árabe-israelita. Ora bem, quando Gaza está a ser bombardeada, quando os palestinianos estão a ser mortos da forma que estão a ser mortos, nenhum partido árabe-israelita vai aceitar fazer parte de um governo de Israel. E, portanto, isso ajuda Netanyahu, portanto, interessa a Netanyahu, nesta altura, manter esta tensão alta durante mais algum tempo. Por outro lado, Mahmoud Abbas, o líder da autoridade palestiniana, adiou as eleições palestinianas que estavam previstas para dia 22. Foram novamente adiadas. Têm sido consecutivamente adiadas as eleições na autoridade palestiniana, o que permite perguntar se é receio do líder da autoridade palestiniana que o Hamas ganhe mais terreno, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. E, portanto, estas dinâmicas não podem ser dissociadas daquilo que estamos a ver acontecer no terreno.
Nessa dinâmica pode enquadrar-se a leitura de que ao Hamas também interessa travar todas as hipóteses de entendimento em Israel que passem por englobar os árabes israelitas?
O Hamas está a fazer aquilo que sabe fazer. Não sabe fazer muito mais do que isso, a não ser governar como consegue aquele pedaço de território que é o território mais densamente povoado do mundo. Mas está a usar a única linguagem que lhe conhecemos e, como sabemos, não é minimamente aceitável segundo todos os padrões democráticos. E é verdade, sim, muita gente diz que Israel é a única democracia do Médio Oriente, mas é a única democracia, mas é uma democracia com muitas nuances, tendo em conta quais são os cidadãos a que se dirige. Portanto, é uma democracia em que os palestinianos não têm propriamente os mesmos direitos dos judeus religiosos. Ou se calhar os árabes israelitas também não têm os mesmos direitos dos judeus ortodoxos. E, portanto, é uma democracia cheia de nuances. É verdade que sim, que é difícil agir democraticamente e criar um ambiente propício à igualdade de direitos entre todos quando se é um país que está rodeado de hostilidade, que há um conjunto de países árabes que defende abertamente que Israel não tem o direito a existir, e isso é algo que tem decididamente que ser superado. Devia haver formalmente, da parte de todos os países da região, o reconhecimento de Israel à existência como Estado, para depois se passar rapidamente à outra fase de reconhecer o Estado palestiniano, não é? como defendem as resoluções internacionais, como defende a solução de dois Estados, que parece, sinceramente, cada vez mais uma miragem, até porque nos anos mais recentes, fruto da animosidade entre a Arábia Saudita e o Irão, Israel foi-se aproximando não só comercialmente, mas até diplomaticamente de algumas monarquias sunitas do Médio Oriente e do Golfo, e isso é um problema. É um problema para a causa palestiniana. Hoje em dia já não ocupa a agenda internacional como ocupava há uns anos. Hoje em dia, de Washington a Moscou, toda a gente está muito mais...
O acordo de paz assinado entre Israel e alguns países árabes já terá contribuído para isso?
Foi um aproveitamento da situação, mas não estando a causa palestiniana no topo da agenda internacional como estava, o prolongar de uma operação destas, que tem obviamente como principais vítimas os civis palestinianos, é a única coisa que é capaz de ser um fator aglutinador entre sunitas e xiitas, é uma coisa que pode aproximar a Arábia Saudita do Irão, e isso pode ser a curto e médio prazo um problema grave para Israel.
Muito em passo de corridas, São João, vou terminar a primeira parte, Ricardo Alexandre. Ouvimos aqui já quatro eurodeputados defenderem que a União Europeia poderia fazer mais, ter uma voz mais atenta. Tens alguma expectativa quanto à reunião dos chefes da diplomacia da União Europeia amanhã?
Não muita, sinceramente, porque não pode fazer politicamente muito mais do que condenar, do que apelar ao diminuir da tensão, do que reiterar as posições políticas que têm tido. Mas foi curioso há pouco ouvir a eurodeputada Isabel Santos do Partido Socialista a falar na destruição de equipamentos de saúde financiados pela União Europeia, como se sabe, muito do que existe na faixa de Gaza e que permite àquele território sobreviver com uma certa aparência de Estado, tem a ver com o financiamento da União Europeia. Israel destrói equipamentos de saúde financiados pela União Europeia, disse a eurodeputada. A minha questão é, e a União Europeia obriga Israel a pagar essa destruição? Cancela acordos comerciais, não mostra um cartão amarelo, não chama um embaixador? É disso que estamos à espera.
Com as dúvidas e a análise do Ricardo Alexandre, editor de Política Internacional da TSF, chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Relançamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
retomamos o debate no Fórum TSF, tem como ponto de partida os alertas de António Guterres, que está já das Nações Unidas, fala em carnificina, denuncia violações dos direitos humanos e alerta que o conflito a que estamos a assistir se pode tornar numa crise humanitária e de segurança descontrolada. E retomamos este debate aqui no Fórum TSF com o contributo da nossa ouvinte Maria Cardoso, que participa no debate online com esta opinião. Conta-nos: vivi e trabalhei em Tel Aviv e sei por experiência própria como estes confrontos se dão. Da janela do meu escritório, presenciei os caças israelitas atravessarem os céus à minha frente para atacar o território de Gaza. À noite, via na TV israelita os sucessos destes ataques. Zonas civis totalmente destruídas, alvos cirurgicamente dizimados, hospitais, projetos financiados pela União Europeia destruídos, sem apelo nem agravo, etc, etc. Tudo em nome da defesa do povo judeu, nada em nome da paz e da salvaguarda dos direitos humanos naquela zona. E acrescenta Maria Cardoso, e não é por acaso que quando Bibi, Benjamin Netanyahu, está com problemas políticos e não consegue formar governo, mostra como é forte contra um povo fraco e constantemente humilhado. Vai ter um fim e não vai ser nada bom para quem apoia Israel, defende esta nossa ouvinte. Ora, a situação, esta escalada do conflito a que assistimos, está a preocupar as Nações Unidas. Em declarações exclusivas à TSF, o diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos em Gaza garante que já estamos a viver uma guerra. Ouvido pela jornalista Cristina Leiman, Matias Schmal afirma que a situação com que estamos confrontados é pior do que em 2014, quando o conflito fez mais de 2.200 mortos.
Yes, it is tough. You will probably hear some noise of war in the background.
É duro. Provavelmente vão ouvir ao fundo barulhos de guerra. Desde manhã têm havido bombardeamentos constantes de artilharia e rockets aqui na cidade de Gaza, de onde estou a falar. A situação continua a ser sombria, com o aumento da perda de vidas humanas. Na última noite, num campo de refugiados, 5 crianças que frequentavam escolas da ONU foram mortas num ataque. Isso significa que pelo menos 13 já foram mortas. Pensamos que serão mais. Portanto, o custo de vidas humanas está a subir. Os edifícios estão a ser afetados. As pessoas estão aterrorizadas. E há uma verdadeira preocupação de que, se não tivermos em breve um cessar-fogo, isto vai tornar-se numa espécie de inferno.
Se não houver um cessar-fogo, podemos estar à beira de uma nova guerra?
Isso é uma pergunta interessante. Há alguns dias que digo: isto é guerra. Acho que não estamos à beira da guerra. Estamos no meio da guerra. Uma das razões por que digo isto são as pessoas que estavam aqui em 2014, a maioria dos palestinianos que trabalham connosco. Temos cerca de 13 mil funcionários aqui e eles dizem que isto é pior do que em 2014. Para dar um exemplo concreto, a diretora do nosso programa de saúde sempre se orgulhou de dizer que em 2014 nós não fechámos os nossos 22 centros de saúde, mas há 3 dias ela telefonou para me dizer que isto é demasiado difícil. Não podemos colocar o nosso pessoal em risco pedindo que venham trabalhar. Isto é para dizer que estamos em guerra. Não estamos à beira de entrar. Já estamos numa guerra.
Ainda têm condições de trabalho ou podem ter de sair de Gaza?
I mentioned that we have 13,000 staff, so our essential services are run by 13,000 staff. And
como disse, temos 13 mil funcionários, 98% são palestinianos. Nesta altura temos apenas 10 trabalhadores internacionais, portanto, respondendo à sua pergunta, não. Os 13 mil trabalhadores palestinianos vão ficar, é aqui que vivem e trabalham. Podemos reduzir o staff internacional, mas a minha intenção, como diretor, é ficar até que isto acabe. A pergunta-chave é: até quando poderemos assegurar os serviços essenciais? Por enquanto, conseguimos continuar os trabalhos sanitários, ou seja, a limpeza e a recolha de lixo. E temos cerca de 20 mil pessoas em 38 escolas à procura de abrigo. Saíram de casa e procuraram refúgio em instalações da ONU, onde a nossa bandeira azul é vista como mais segura. Portanto, o nosso grande desafio operacional é apoiar estas pessoas nas nossas instalações.
Quais são as vossas principais necessidades?
Nesta altura, a ONU tem a comida de que precisamos. Tínhamos uma grande operação em curso para mais de 1 milhão de pessoas antes disto tudo ter começado. E acho que temos medicamentos suficientes nos nossos centros de saúde. Mas se está a fazer a pergunta certa. A fronteira está fechada e se não abrir nos próximos dias, vamos ter problemas sérios. Julgo que a necessidade predominante para nós e também para o resto da comunidade internacional e dos palestinianos é combustível. A energia elétrica pode acabar nos próximos dias e isso teria um efeito negativo não só para nós, mas também para os hospitais. E, claro, quanto mais tempo esta crise durar, maior será o problema de falta de comida e de medicamentos.
Disse há pouco que já estão em guerra. Acha que há crimes de guerra a acontecer?
Yeah, that's a good question. I'm of course not an expert as a humanitarian.
Não sou um perito, mas como trabalhador humanitário, diria que sim. Há crimes de guerra a acontecer. O facto de que pelo menos 13 crianças que iam às nossas escolas terem sido mortas sem qualquer motivo é um crime de guerra. Para mim, matar civis é um crime de guerra. Atacar infraestruturas de saúde, e acho que pelo menos alguns profissionais de saúde ficaram feridos, isso para mim, como trabalhador humanitário e não como advogado, é um crime de guerra. Mas deixo um comentário final sobre isto. Do meu ponto de vista, o que se passa é um castigo coletivo. A questão não é tanto se se trata de crimes de guerra. Acho que são, mas o que me perturba é que isto parece cada vez mais um castigo coletivo de 2 milhões de pessoas, a maioria das quais são civis inocentes e só querem a paz.
A denúncia do diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos em Gaza, Matias Schmal, aqui a fazer essa acusação de que matar civis é um crime de guerra. É isso que estamos a assistir com esta escalada de conflito. Bom dia, José Vieira da Cunha, é consultor empresarial, escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia. De facto, a pergunta sobre se a União Europeia tem alguma capacidade de resposta neste assunto, está provado historicamente que não. A União Europeia, enquanto não tiver uma voz que a represente efetivamente do ponto de vista institucional, não tem voz. E, portanto, no quadro da problemática do Médio Oriente e particularmente da Palestina, a União Europeia continua a ser um excelente doador, socialmente preocupada, mas sem nenhuma influência política no desenvolvimento da situação. E reportando-me às Nações Unidas, não podemos esquecer que no Conselho de Segurança, quando as decisões globais do Conselho de Segurança não são favoráveis a Israel, o aliado eterno de Israel, os Estados Unidos, metem o direito de veto e, portanto, bloqueiam decisões das Nações Unidas que exigiam a Israel um comportamento mais consentâneo com aquilo que deveriam ser os seus interesses estratégicos de médio prazo do que aqueles que, politicamente, Israel tem seguido. Recordo só ao auditório, que não tenha tanta memória, que Isaac Rabin fez com Arafat, sob o patrocínio de Bill Clinton, um acordo que poderia ter sido o início de uma relação de paz e de reconhecimento de um território de Estados, e a direita israelita, que está por trás, no fundo, da radicalização de Israel, matou Isaac Rabin num comício, deu um tiro e acabou com ele. Portanto, não foram os árabes que mataram o homem de Israel que, com lucidez, quis fazer a paz com e estabelecer um plano de vida para dois povos que têm direito à vida. Daí para a frente, a política expansionista de Israel sobre os territórios que pertencem à Palestina, desde 1967, os Montes Golã, que foram uma conquista de guerra, para os colonatos com que Israel afronta permanentemente os palestinianos, são essa a raiz do problema. A raiz do problema é o não reconhecimento de Israel sobre a existência da Palestina, não é o contrário. Se no Hamas se diz que o objetivo, que é um partido radical, é extinguir Israel, Israel tem como objetivo extinguir a Palestina e também não sabe conviver com o Islão dentro do seu território. Os islamitas que vivem, o povo islâmico, os israelitas islâmicos que vivem no território de Israel, não têm futuro. Não têm futuro. Estão lá, são 2 milhões, mas não têm futuro e são israelitas. Portanto, há ali um problema complexo, que é de origem religiosa, em que os israelitas querem ver livre dos islâmicos que lá vivem e querem crescer territorialmente sobre os territórios dos palestinos. E esse é um caldo de cultivo para que, de repente, os palestinos comecem a mandar bombas para Israel e Israel retalie da forma violentíssima como faz. Meus amigos, estamos perante um problema complexo que exigiria que as grandes potências internacionais se pusessem de acordo para moderar Israel e para levar um pouco mais de democracia à Palestina, que não a tem, naturalmente, porque vive num clima de afrontamento militar. Termino só dizendo que realmente a Europa devia tentar, já que é um grande doador, tentar aparecer e ter alguma importância no contexto internacional, nomeadamente dando força às Nações Unidas e ao seu secretário-geral, que é português por coincidência.
Obrigado, José Vieira da Cunha, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do Dr. Pedro Neto, é o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Pedro Neto, bem-vindo a este Fórum TSF. Ainda há poucos minutos escutámos aqui, entrevistado pela jornalista Cristina Leiman, o diretor da ONU em Gaza, salientar que matar civis é um crime de guerra. Para a Amnistia Internacional, é isso que estamos a assistir neste momento? Estamos a assistir a violações do direito internacional e crimes de guerra naquela zona do globo?
Muito bom dia, Manuela Cássio, e a todos os ouvintes da TSF. De facto, é isso que estamos a perceber que está a acontecer. Infelizmente, esta tragédia, estes massacres não são os primeiros e, se nada for feito, também não serão os últimos. De facto, aquilo que diz o direito humanitário internacional, as convenções de Genebra, o chamado direito às regras da guerra, matar civis constitui um crime de guerra. E estamos a assistir a isso de parte a parte de todas as partes do conflito. Isto é, governo israelita e Hamas. Claro que há uma desproporcionalidade bastante grande. Os civis palestinianos que estão a sofrer e a pagar com a vida são em muito maior número do que os civis israelitas, mas os erros e os crimes de guerra vêm de todas estas duas partes. Claro que sublinho a desproporcionalidade de meios e a possibilidade de defesa que um lado e outro têm, mas este é um conflito que, como disse, não começou recentemente. A sua origem envolve também a comunidade internacional nesta ocupação desastrosa do território no final da Segunda Guerra Mundial, sem regras, em que se ocupa um espaço onde já vivem pessoas. Nós documentámos um ataque que é conhecido ao campo de refugiados de Al-Shat e que aconteceu no sábado passado. É das regiões mais populosas do mundo, porque é um campo de refugiados onde vivem pessoas que foram retiradas e desalojadas à força das suas cidades de origem, que são hoje território que está dominado por Israel, e que saíram das suas casas e colocadas ali na faixa de Gaza, e que é precisamente uma faixa de território, como se diz, uma prisão a céu aberto. Este campo de refugiados de Al-Shati, com pessoas que vieram de outros territórios hoje ocupados por Israel e que vivem ali numa razão de cerca de quase 84 mil pessoas, num território que são 5, 6 hectares. Israel tem dito continuamente que estes ataques que atingem civis é porque o Hamas utiliza civis como escudos humanos. Essa é uma razão que já não colhe. Isto é, há acusações no ataque ao edifício que alberga várias agências noticiosas de que havia instalações terroristas. Claro que a força e a capacidade que Israel tem que prever a proteção, por um lado, à imprensa, por outro lado, aos civis, porque nos mesmos documentos e nos mesmos referenciais, o ataque à imprensa, aos civis, à ajuda humanitária constitui um crime de guerra e isso tem que ser acometido e investigado e as partes responsabilizadas a par de claro, a comunidade internacional, nomeadamente Estados Unidos, a Rússia, os países que apoiam e financiam o Hamas, e claro, também a União Europeia tem sido um pouco irrelevante neste processo e terá amanhã uma oportunidade relevante e sob a liderança do Ministério dos Negócios Estrangeiros para intervir neste assunto para que haja soluções que sejam duradouras e promotoras de uma paz sólida que teima em não aparecer naquela região.
Qual a expectativa que aguarda essa reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia?
Olha, Manuel Acácio, sendo muito sincero, com pouca expectativa. O nossa diplomacia e o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Augusto Santos Silva, tem sido especialista na neutralidade, no andar nos pingos da chuva, sem assumir posições inequívocas e fortes pela promoção da paz, que possam interferir com os interesses económicos e financeiros, quer Portugal, quer da União Europeia. Infelizmente, e recordo que Augusto Santos Silva, uma vez numa conferência a propósito dos 70 anos dos direitos humanos, afirmou que os nossos valores estão sempre acima de outros interesses económicos, mas tal não tem sido demonstrado. Eu espero e desejo que amanhã os acontecimentos e o encontro entre os líderes dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros europeus mostrem que finalmente estou errado. Esse era o meu maior desejo e que a União Europeia, como também parceiro importante, se torne num mediador eficaz para um processo de paz que seja duradouro, de um problema que não é fácil, é muito complexo e já perdura ao longo dos anos e na história, e portanto uma solução de encontro de parte a parte está tão polarizada que também será difícil esse trabalho, mas tem que ser feito. Aquilo que vejo também, e isto de forma particular em Portugal, é a instrumentalização por parte dos partidos políticos destes acontecimentos. Venezuela, Cuba, Palestina, o Médio Oriente, conforme a ideologia partidária, os partidos pronunciam-se ou não. E isso é um erro, porque aqui o que está em causa são direitos humanos, que são valores comuns, tanto à esquerda como à direita, e que têm que ser protegidos e promovidos por todos os partidos políticos, sem exceção.
Agradeço ao Dr. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, também um importante contributo que trouxe ao debate que fazemos hoje no Fórum TSF, para o qual convido agora o nosso ouvinte André Gomes da Silva, que nos liga de Braga, é advogado e é também investigador desta área do conflito israelo-palestiniano. Bom dia.
Antes de mais, muito bom dia e cumprimento ao Fórum, inclusive ao seu apresentador. Antes de mais importante direcionarmos a nossa atenção ou toldarmos a nossa atenção com os fediveres que são tingidos de sangue, e estes fediveres são, do ponto de vista da política israelita e dos atores que ocupam o poder em Israel, nomeadamente em Tel Aviv, esses fediveres são tingidos de sangue com milhares de vidas de palestinianos, importa, antes de mais, ter uma visão holística sobre o conflito. E esta visão holística requer a recuperação, não só a recuperação dos acordos de Oslo, mas também a sua transformação, a sua reformulação. Isto porquanto a aplicação dos acordos de Oslo, ao abrigo daquilo que tinha sido efetivamente estipulado na década de 90, praticamente é todo em todo impossível, tendo em conta o regime de ocupação e a ocupação que foi levada a cabo nas últimas duas décadas. Mas eu gostaria também de recuperar uma questão muito pertinente. Sempre que os palestinianos tentaram dar passos em prol da democratização e da construção do seu Estado, não só Israel se impôs contra essa construção do seu Estado e contra a democratização, mas também a própria comunidade internacional levantou obstáculos que levaram à radicalização e encostaram os agentes e as várias forças políticas palestinianas à parede. Eu recordo que na fase final de Yasser Arafat e na fase inicial de Mahmoud Abbas, no início deste século, na primeira década do século, os territórios ocupados da Palestina levaram a cabo, nomeadamente através da sua autoridade, a Autoridade Nacional Palestiniana, levaram a cabo a formulação, o desenho de uma lei básica, de uma constituição ou de uma proto-constituição para o proto-Estado bosniano, mas também levaram a cabo eleições locais tendentes ao estabelecimento de um poder local e também à efetivação dos acordos de Oslo, que levariam à efetivação dos acordos de Oslo. E recordo que o Hamas, que hoje em dia é conotado como um grupo terrorista e colocado à margem de qualquer negociação, fez de tudo fez para fazer parte desse jogo político, desse jogo democrático, colocando-se inclusive nas mãos de um jogo, ou colocando-se ao serviço de um jogo que tinha sido desenhado, cujas regras tinham sido desenhadas pela Autoridade Nacional Palestiniana, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, para atribuir a vitória apenas a um vencedor, a um vencedor claro, ou seja, a Fatah, grupo que deriva da OLP e que detém o poder na Autoridade Nacional Palestiniana. Ora, aquilo que o povo palestiniano fez foi dar aso à democracia, dar vida à democracia e, de acordo com a sua independência e com a sua inteligência, obviamente votou nos candidatos que davam aso, digamos assim, às suas aspirações. E recordo que o Hamas venceu essas eleições. O Hamas não só venceu eleições locais, o Hamas não só, no âmbito das eleições legislativas, obteve mais lugares no Parlamento palestiniano, não só obteve mais lugares no Parlamento palestiniano, mas tudo isto acabou com a destruição desse processo de construção democrática, através da perseguição, da eliminação e da detenção dos eleitos que foram, de todos os agentes que foram eleitos pelo Hamas. E tudo isto foi feito com o patrocínio dos Estados Unidos da América, tudo isto foi feito com o patrocínio da União Europeia. E qual foi a imagem que se passou aos palestinianos? Vocês podem ter o vosso Estado, pese embora as vossas fronteiras sejam definidas por nós, ou seja, por Israel. Vocês podem ter o vosso Estado, mas não podem ter forças de segurança. Vocês podem ter o vosso Estado, mas não podem decidir democraticamente quais são os vossos representantes. Ora, a imagem a imagem que se deu ao povo palestiniano foi precisamente esta. Ou seja, o povo palestiniano tem sido negado o acesso à própria democracia. E essa negação tem sido levada a cabo com o alto patrocínio das potências ocidentais. Portanto, de nada vale este choro com lágrimas de crocodilo por parte da comunidade internacional, nomeadamente por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, porquanto estes agentes têm impedido que o povo palestiniano escolha os seus representantes e defina o seu futuro. Por outro lado, é imprescindível, absolutamente imprescindível, que Israel seja chamada à colação através do direito internacional, nomeadamente devido à prática de crimes de guerra que têm sido levados a cabo ao sabor das tentativas de sobrevivência política, não só de Netanyahu. Repare que esta última escalada se deve, em grande medida, à tentativa de sobrevivência de Netanyahu no poder, e também, não só no poder, mas também no que toca à sua liberdade, porquanto a Justiça de Israel, os tribunais israelitas estão neste momento a perseguir, no bom sentido, Benjamin Netanyahu devido a eventuais fraudes erros ou ilegalidades que tenha cometido, mas também recordo que essas mesmas práticas foram levadas a cabo pelo falecido Ariel Sharon, foram levadas a cabo pelos trabalhistas, nomeadamente por Ehud Barak, entre outros. Portanto, essas escaladas vão continuar a acontecer sempre que os sujeitos, que os atores israelitas quiserem sobreviver politicamente, e de nada vale andarmos atrás destas escaladas que são sistematicamente pontuais e que são tingidas com o sangue e com as vidas de milhares de palestinianos. É necessário ir ao fundo da questão, é necessário ir, de facto, ao encontro da resolução da problemática, recuperando Oslo, reformulando Oslo e permitindo que os palestinianos possam, de uma vez por todas, escolher os seus representantes, independentemente de serem da Fatah, independentemente de serem do Hamas, e para o efeito chamar o Hamas à colação. Porque integrando o Hamas no jogo político, o Hamas já demonstrou que é capaz de aderir ao jogo político. E aderindo ao jogo político, o Hamas vai acabar por deixar obviamente, a sua radicalização para poder ser legitimado, não só pelo povo palestiniano, mas também pela própria comunidade internacional. Aquilo que se passou na primeira década do século XXI foi precisamente a seguinte mensagem: o Hamas não pode fazer parte das escolhas do povo palestiniano. O Hamas não pode fazer parte do jogo democrático. E isto levou, atirou o Hamas, obviamente, para fora das fronteiras da democracia, da legalidade e, obviamente, da moderação. À imagem e semelhança daquilo que já se fez noutros pontos do globo, urge chamar à colação, urge integrar estes grupos extremistas, permitindo que eles façam parte do jogo político e deixem o extremismo e façam parte da moderação. Tal como aconteceu, nomeadamente, na antiga Jugoslávia, tal como aconteceu na Irlanda do Norte, tal como aconteceu, por exemplo, na África do Sul, tal como aconteceu em muitos outros pontos do globo, onde grupos que eram conotados como extremistas, grupos que recorriam à violência, à luta armada, puderam entrar no jogo político e hoje em dia fazem parte da solução democrática.
Obrigado, André Gomes da Silva. Agradeço também o importante contributo que deixou aqui nesta reflexão que fazemos no Fórum da TSF. Testemunho deste nosso ouvinte, advogado que nos liga de Braga, investigou também este conflito israelo-palestiniano. Mas agora o encontro do historiador Rui Tavares. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje no público, o Rui Tavares assina um artigo de opinião intitulado Conflito Israelo-Palestiniano e Nós. E numa das colunas, ajuda-nos, desafia-nos aqui a refletir como é que isto começou, quem é que teve a culpa deste novo passo. Estamos aqui, digamos assim, um pouco presos numa teia de acusações recíprocas. Chegados aqui, o que é que podemos fazer?
Obrigado, Manuela Cássio, e bom dia aos ouvintes. Na verdade, esse início de crónica que lista as várias causas próximas que se podem atribuir a este recente recrudescimento de violência no conflito já longo israelo-palestiniano serve para acabar por excluir, digamos, essas causas próximas como sendo explicativas daquilo que está a acontecer. Ou seja, o que vemos é que sempre que há um recrudescimento do conflito, escolhem-se campos, escolhem-se trincheiras e muitas vezes para se escolherem campos e trincheiras escolhe-se cada um o ponto inicial a gênese que lhe convém. Ou porque foi o despejo de famílias do bairro da Chiquiara, em Jerusalém Oriental, ou o lançamento de rockets a partir da faixa de Gaza pelo Hamas sobre território, não só israelita, mas muitos dos rockets, como não têm enorme precisão, acabam por sobrevoar território israelita e cair do lado da Cisjordânia em aldeias palestinianas, portanto que sofrem duplamente com os rockets, mas também com invasões do exército israelita. Poderíamos mencionar também a ocupação da mesquita da Al-Aqsa pela polícia israelita. Bem, na verdade...
É fácil apontar o dedo.
Essas causas próximas acabam por ser uma grelha de leitura menos reveladora do que pensar antes na conjuntura política. Ou seja, o que é que estava a acontecer antes deste recrudescer da violência? E o que estava a acontecer era que Benjamin Netanyahu estava a agarrar-se com unhas e dentes ao que lhe restava de poder. O presidente de Israel tinha já nomeado Yair Lapid, o chefe de um partido centrista, para formar um governo de oposição muito alargada, que ia desde partidos árabes à esquerda mais pacifista, como o Meretz, até a uma direita mais nacionalista, que só tinha como traço de união serem anti-Netanyahu, um primeiro-ministro sob várias suspeitas e acusações de corrupção e numa deriva autoritária inspirada por líderes como Viktor Orban na Hungria, em plena União Europeia, ou Recep Tayyip Erdogan na Turquia. Mas a partir do momento em que temos violência de novo, essa proto-coligação do governo que substituiria Netanyahu acaba por perceber que, tirando o traço de união anti-Netanyahu, não tem uma resposta comum à grande questão existencial, não só israelo-palestiniana, mas mesmo israelita. Será Israel um Estado democrático de todos os seus cidadãos, incluindo árabes, incluindo muçulmanos, incluindo cristãos, por exemplo, que chegaram nas últimas vagas de imigração para Israel a partir da Europa do Leste, em que, por exemplo, muitos casais são compostos por um cônjuge judeu e um cônjuge cristão? Será também um Estado dos drusos, por exemplo, que são um povo árabe com uma religião próxima do islamismo, mas não propriamente muçulmanos, uma religião muito antiga, agnóstica, que cumprem serviço militar israelita e que fazem parte de Israel e que, numa visão como Netanyahu impôs já neste século, não são cidadãos de pleno direito, porque Israel seria um Estado confessional judaico. Essa questão está por responder em Israel e nenhuma coligação de substituição de Netanyahu consegue responder a ela. Daí que seja fácil, do lado de Netanyahu, aproveitando qualquer pretexto, aumentar, voltar a subir o lume, de lume branco para lume alto, nesta crise latente, permanente, que está sempre, no fundo, a arder, para revelar as contradições entre os seus adversários no campo do panorama político israelita. Do lado palestiniano, o Hamas é inimigo de Netanyahu, mas acaba na prática por ser seu aliado objetivo. Ambos, Hamas e Netanyahu, a ambos lhes convém este conflito de maior intensidade agora, porque ele impede a emergência daquilo que estava lentamente a acontecer, que seria uma maioria israelo-palestiniana de gente cansada da violência que pudesse dar uma base social de apoio a um programa de paz. E tornando, através do conflito, impossível a emergência dessa maioria cansada da guerra e com vontade de paz, na verdade tudo se torna inviável. É inviável a solução dos dois Estados porque há centenas de colonatos, uns reconhecidos pelo governo, outros não reconhecidos pelo governo, colonatos israelitas em território palestiniano, todos eles ilegais à luz do direito internacional. É cada vez mais inviável também a outra possível solução, um Estado, mas de direitos equivalentes iguais para todos os seus cidadãos, fossem eles independentes de qualquer religião ou de qualquer etnia, mas com esta tensão intercomunitária torna-se impossível, um pouco à maneira como durante muitas décadas foi impossível na Irlanda do Norte. E tal como o exemplo da Irlanda do Norte também nos relembra, quando as soluções estão bloqueadas a nível interno, a pressão externa conta muito. A pressão dos Estados Unidos, da União Europeia, da Liga Árabe, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O problema é que essa pressão não vem porque não há vontade política, porque não há coragem política de pôr em cima da mesa, ou até repor em cima da mesa, soluções que já lá estiveram no tempo de Yitzhak Rabin e de Yasser Arafat, que permitiriam a emergência dos dois Estados, ou então forçar o governo israelita e a política israelita a confrontar-se com esta questão. Israel pode ser um Estado democrático ou um Estado de apartheid. Não se pode ser um Estado democrático de apartheid, isso não existe. Uma das duas soluções tem que vingar. A comunidade internacional pode começar por propor a solução dos Estados, voltar a pôr em cima da mesa e alinhar-se a impressão sobre os atores internos, em particular sobre o governo de Israel, que é quem mais impede o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Isso seria desejável, a política não tem mudado tanto, nomeadamente nos Estados Unidos, que permita fazê-lo, e na União Europeia, estamos muito longe de uma União Europeia que enfrentasse as responsabilidades históricas que tem neste conflito, porque ele tem raízes fundas no Holocausto, que é uma tragédia europeia, na qual europeus assassinaram mais de 6 milhões de judeus, e a Europa ainda hoje deveria fazer uma proposta ambiciosa de dar adesão, pelo menos ao mercado único da União Europeia, para não dizer adesão plena à União Europeia, a Israel, Palestina e Líbano, contra um plano de paz e a vivência em segurança destes Estados, que contam com tantas minorias, precisam também de ser protegidas uns ao lado dos outros. Estamos muito longe de haver tal imaginação política ou de haver tal coragem. Daí que a minha crónica se tenha chamado o conflito israelo-palestiniano e nós, sociedades civis dos países de todo o mundo, temos também um papel a desempenhar. Um papel a desempenhar que tem a ver com, por um lado, evitar os racismos, os preconceitos, a islamofobia e o antissemitismo que estão sempre à espreita na discussão deste conflito, exigindo a todos os judeus em qualquer parte do mundo que se responsabilizem pelos atos do governo de Israel, ou exigindo a qualquer árabe, qualquer muçulmano, que se responsabilize pelos atos do Hamas. Isso deve ser de todo evitado na discussão pública que devemos ter. E, por outro lado, devemos colocar pressão sobre os nossos governos para que sejam mais decisivos na resolução deste conflito, pondo, às vezes, factos consumados em cima da mesa. A União Europeia deve reconhecer o Estado da Palestina como Estado independente. Mas se a União Europeia não o fizer, países individuais da União Europeia devem estabelecer um calendário para esse reconhecimento. Portugal poderia e deveria fazê-lo. Estabelecer um calendário até o ponto em que reconhece o Estado independente da Palestina, para, com isso, forçar tanto o Hamas como os extremistas em Israel, que são cada vez mais, a extrema-direita tem aumentado, a abandonar o que ainda haja de sonhos de terem um Estado único, desde o Rio Jordão até ao mar, ora desprovido de judeus, ora desprovido de árabes e muçulmanos, conforme a obsessão de um lado ou de outro.
Sr. Rui Tavares, muito obrigado pelo importante contributo que deixou aqui na reflexão que fazemos no Fórum TSF, análise do historiador Rui Tavares. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Said Fará, tradutor, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, está a me ouvir?
Sim, estamos a ouvi-lo.
Sim, olá, bom dia. Desde já eu sou luso árabe, portanto eu estou aqui em Portugal há algum tempo, e a primeira coisa que eu queria referir depois de... Primeiro, agradeço que vocês estão a falar deste assunto tão importante que neste momento está a acontecer. E o que me espanta um bocadinho nos meios de comunicação social e também alguns ouvintes no programa de hoje é alguns comentários de muitos portugueses, especialmente nas redes sociais, que falam deste tópico como se fosse Israel um Estado de direito, um Estado que esteve sempre aí, que nada fiz, que são todos vítimas de um grupo minoritário que é Hamas. Eu queria dizer a estas pessoas, imaginem, vamos imaginar que Portugal, um dia destes, Espanha está aqui e entra aqui e começa a controlar o terreno português de todos os lados. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar, toda a gente precisa de autorização para ir ao hospital, para ir fazer tudo, seja que for. Portanto, é isto exatamente que está a acontecer em Palestina. Além disso, não podemos esquecer de todas as massacres contra os palestinianos, a limpeza étnica que está a acontecer, porque antes de falar, antes de dizer força a Israel, antes de dizer que Hamas é um grupo terrorista, temos que voltar um bocadinho para trás, porque o que está a acontecer, basicamente, e o que referiu muitos deputados e muita gente que falou neste programa, é um Estado que foi colonizado desde 1948, depois do que foi prometido pelos britânicos, infelizmente. Portanto, o Estado israelita está a agir com toda a força que tem, utilizando todos os meios militares, claro, com o apoio dos Estados Unidos, contra um povo que nada tem, nenhuma armas tem. Portanto, se nós falamos da Constituição Portuguesa, se nós falamos dos direitos humanos, quando temos um Estado a ser atacado, ele não tem direito de legitimidade de se defender.
Pergunta
depois
que nos...
Diga. Depois toda a gente vem com as desculpas de que o Estado de Hamas é um Estado terrorista. Portanto, a União Europeia, infelizmente, está a ter uma posição que para mim é muito absurda e que para mim é muito tímida, não consegue se pronunciar. E também o Estado português, infelizmente, que não se consegue pronunciar, especialmente agora que está a ter liderança da União Europeia, devia tomar uma posição muito forte neste tópico, porque Hamas é a única força que está a ter o apoio, é verdade, de Irão, e toda a gente está a dizer que está a ter o apoio de Irão e não devia ter. Qual é o mal de ter apoio de um Estado?
Pergunta que nos deixa Said Fará, que agradeço também a importante participação neste debate. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Melo, deputado do CDS. Bem-vindo também a esta reflexão que hoje fazemos. Com que expectativas aguarda a reunião dos ministros de negócios estrangeiros da União Europeia amanhã? A União Europeia poderia ou deveria ter aqui uma voz mais ativa neste caso concreto?
Bom, em primeiro lugar, eu queria enquadrar o problema na sua raiz. De um lado temos Israel, que é uma democracia do tamanho de perto de metade de Portugal. É um país muito pequeno, mas é um país reconhecido internacionalmente. Do outro lado, temos o Hamas, que por muito que haja quem não goste, é de facto um movimento terrorista, que governa um território numa base que é ditatorial, apoiado por outra ditadura, do Irão. E à volta de Israel, muitas mais ditaduras também. Com uma dificuldade em relação ao Hamas, que não tem sido muito tocada, mas que parece óbvia, é que o Hamas simplesmente não reconhece a existência do Estado de Israel. É o Hamas que diz que Israel é uma espécie, é um tumor que terá que ser aniquilado pelo fogo. E, portanto, como é que se negocia com um poder que é político, efetivo, que simplesmente não reconhece a existência da contraparte no caso do Estado de Israel? Não é à toa que Golda Meir dizia que se os palestinianos baixarem as armas haverá paz, mas se os israelitas baixarem as armas não haverá mais Israel. E a história demonstra, independentemente de quem dirige os destinos do Estado de Israel em cada momento, mas eu sublinharia, sempre escolhido pelo voto do povo. E o Hamas, armado pelo Irão, lança mísseis sobre populações civis de Israel sem aviso e de forma indiscriminada. E, portanto, Israel tem o direito à legítima defesa, independentemente de toda a complexidade de um problema, que é muito antigo e que, obviamente, passa pelo relacionamento de Israel com a Palestina, com acordos internacionais que não são cumpridos e que, obviamente, fazem daquela região e daquele país o epicentro de um problema à escala global.
E feito esse enquadramento, que papel pode desempenhar a União Europeia?
A União, mais do que saber se a União Europeia deveria intervir mais, será importante perceber que a política externa é talvez um dos maiores fracassos do nosso projeto comum, infelizmente do lado de muitos sucessos, começando pela paz. Mas a União Europeia é feita de diferentes estratégias, de diferentes interesses estratégicos, de diferentes Estados. E a União Europeia é vista, infelizmente, como um protagonista frágil, comparado com potências como os Estados Unidos da América, a China ou a Rússia. E eu devo dizer que o Brexit e a saída do Reino Unido não ajudaram, porque o Reino Unido traduzia a maior potência militar deste grupo no plano geoestratégico, com responsabilidades na criação do Estado de Israel, mas também com uma, enfim, dando uma densidade à União Europeia, que infelizmente, desse ponto de vista, também perdeu, e daí também o disparate do fim do direito de veto na União Europeia em matéria de política externa. E, portanto, eu não acredito que saia grande coisa, enfim, da Cimeira, até por uma razão, eu dou-lhe outro exemplo. Neste momento, em Moçambique, está a morrer mais gente vítima de movimentos terroristas islâmicos do que neste momento no que tem que ver com os ataques e com este conflito preciso entre Israel e a Palestina. No entanto, e veja bem, nós vivemos uma presidência que é portuguesa, tem em causa um país que fala português, teríamos a possibilidade de ser, digamos, o protagonista na União Europeia em matéria de política externa de uma intervenção que é urgente. Crianças que são assassinadas, velhos que são assassinadas, de facto uma purga em curso, e a União Europeia que faz? Não faz coisa nenhuma. Qual é o principal protagonista no conflito neste momento em Moçambique? É a Commonwealth, não é a União Europeia.
Recolocando aqui a questão mesmo para encerrar o fórum, não tem grande expectativa desta reunião da União Europeia quanto que vai analisar esta escalada de violência?
Mas perceba que em matéria de política externa a comparação tem muito sentido. Não é? Tem muito sentido porque se a União Europeia...
Não estou a pôr isso em causa, estou a olhar para o relógio pressionado pelo tempo.
Claro, eu estou a olhar para a substância e para o comentário que me pede. Bom, dito isto, portanto, eu não tenho grande expectativa em relação ao que poderá daí vir, até porque normalmente o reconhecimento do plano internacional está muito mais virado para os Estados Unidos e para outras potências que no plano geoestratégico, enfim, se alinham nas diferentes partes do que propriamente para a União Europeia, embora a União Europeia tenha a obrigação de ter um papel relevante, pelo menos de o tentar.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, por participar nesta reflexão que nós fizemos aqui no Fórum TSF, tendo como ponto de partida para a reflexão os alertas e a preocupação do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que fala em carnificina, em violações dos direitos humanos, em crimes de guerra, e alerta que este conflito se pode tornar numa crise humanitária e de segurança descontrolada.